Agora a gente vai tratar de um outro assunto, tão importante quanto, até porque estabelece, acho, penso eu, uma certa educação alimentar, que é o lanche das crianças. A gente está entrando nesse período escolar e sempre tem dúvida, porque você fica entre o desejo da criança, o desejo do seu filho, né? Aquela história de você colocar ali na lancheira dele coisas que ele considera gostosas e a necessidade de alimentar. O problema para equilibrar isso é complicado, não?
Sim, Cacá. É, e ainda tem aquela questão do meu coleguinha leva e eu não posso levar, né?
Uhum. E outra coisa também, o que as cantinas oferecem, né?
É.
Sim. E aí a gente tem uma outra questão também, que são das escolas públicas, né? Que geralmente os lanches não são tão saudáveis assim. E aí, quando a gente pensa, eu sempre falo que assim, costume de casa vai à praça, né? Então, se os pais têm hábitos alimentares saudáveis, você com certeza, nosso filho, né? O filho, ele é o espelho do pai, né? Dos pais. Então, se você tem um hábito saudáveis em casa, a tendência do seu filho ele ter hábitos saudáveis é muito maior. Você vê que você tem uma casa que não tem chocolate à disposição, aquela criança é algo que ela não vê. E às vezes as crianças experimentam, às vezes nem gostam, porque não tá no hábito de vida delas. Elas não são acostumadas com aquilo, né? E aí, eu sempre falo pra assim, quando for montar a lancheira da criança, tentar distribuir bem, colocar algo um pouquinho mais doce, como uma frutinha, algum líquido, né? Algo que a criança consiga, tá ali, um suco natural de fruta ou iogurte. E uma outra fonte com um pouquinho mais de carboidrato, que ela consegue mastigar mais. Que a gente tem até opçõezinhas de biscoitinho de arroz, né? Tem opçãozinha que dá pra fazer em casa, que eu até trouxe um bolinho de banana funcional com aveia, né? Então, montar para que a criança ela sinta todos os sabores na lancheira, né? E se você começa isso desde quando ela é pequenininha, a probabilidade de ela crescer, né, com hábitos de vida saudáveis, ela é muito maior. Então, assim, a gente tem N opções saudáveis para estar colocando na lancheira da criança. Uma uva, um milhozinho cozido, uma batatinha cozida, uma bananinha também, um iogurte, né, com uma granolinha ou com uma aveia.
Isso que eu ia perguntar, porque é o seguinte, tem algumas questões que são importantes, porque pai, quando a criança tem idade escolar, vira uma correria.
Uhum.
Você tem que cuidar do seu trabalho, e antes de cuidar do seu trabalho, muitas vezes você tem que ir lá preparar a criança para ir para a escola, e a praticidade é algo muito importante, ou seja, aquilo que está à mão, né? Lógico que você pode preparar isso, e imagino que você falar a respeito disso também. Você pode preparar isso a partir do momento que você vai ao supermercado fazer a compra do lanche das crianças. Mas entre esses produtos que já são prontos, Dani, você citou o iogurte. Tem algum produto que você fale, olha, isso aqui é prático e é bom? Além do iogurte, né? Porque você já citou o iogurte.
Então, o iogurte, e tem alguns tipos de iogurtes, né? Não são todos iogurtes, né? Porque o ideal do iogurte é que ele tenha só leite e fermento.
Certo.
Né? Então, o ideal é isso, mas ele tem um sabor um pouco mais forte. Então, colocar com numa saladinha de fruta, por exemplo, é uma opção interessante. Misturar uma granola, que seja sem açúcar, também é uma opção. Quebrar umas castanhazinhas ali no meio, também é interessante. O suco de uva integral, que a gente já compra ele pronto, né? Que é 100% uva, é uma opção também. Muita gente usa biscoito de polvilho. Essa é uma opção, essa é uma pergunta muito recorrente no consultório. O biscoito de polvilho, ele não tem glúten, né? Por causa do polvilho, enfim. Mas eles usam muita gordura hidrogenada. Né? Ele, na verdade, ele é o polvilho e a gordura que faz o biscoitinho ali. Então, teoricamente, não é tão saudável assim. Mas é uma opção, se a gente for pensar num bolo, num biscoito recheado, é uma opção menos pior, teoricamente.
Hoje, também, assim, sem lactose, o próprio de polvilho.
Sim, então, aí tem que olhar sempre a composição nutricional. Tem algumas marcas que a gente encontra, que são marcas orgânicas e tal, que assim, se a gente olhar os ingredientes, são menos piores, vamos dizer. Mas a gente sempre tem que pensar em consumir comida de verdade. Então, o erro que os pais cometem, tanto na alimentação deles, quanto na alimentação das crianças, é uma falta de organização. Uma falta de planejamento da rotina. Então, você pode fazer um quibizinho de quinoa assado com queijinho e dar para o seu filho levar. em forma até de quibinho mesmo, as bolinhas. Você pode fazer uma batatinha doce, amassadinha com franguinho, e fazer as bolinhas com temperinho, assar e colocar para ele levar. Só que, às vezes, a gente não se organiza. O milhozinho cozido, colocar para a criança levar, que é, né, muito nutritivo. Só que o pai não se organiza. Ele não se organiza nem para alimentação dele e acaba errando porque não se organiza. Aí vai para aquelas opções mais práticas, né? Pão, bolo, biscoito, enfim. Ou, e aí acaba ele mesmo se perdendo. E aí acaba se perdendo na montagem da lanche da criança porque não tem nada em casa. Você pode fazer um sanduíchezinho natural com pãozinho integral, com franguinho, né, com um pedacinho de queijo. Pode colocar queijinhos em cubo com ovinho de codorna para a criança levar. Só que isso aí cria um hábito. E realmente sentar com a criança e conversar. Olha, quando eu vou montar uma alimentação, né, para uma criança nessa faixa aí de 8 anos, 10 anos, é você conversar. Posso colocar isso? É interessante para você? Ah, não, isso eu não quero. Então, podemos substituir por isso? E você vai dando alternativas de que ela fala assim, não, mas você não conversou, não foi isso que a gente combinou? E de vez em quando, comer alguma coisinha extra,
era
não é isso.
Era essa a minha pergunta. Criança tem direito a dia do lixo?
Então, é uma refeição, né, algo assim, esporadicamente tá consumindo, né, um alimento fora ali da rotina, não tem problema, é o que a gente fala. O problema é a exceção virar rotina.
Mas eu tô falando assim, vamos lá. Você tem 5 dias na semana em que ela vai pra escola.
Uhum.
Nesses 5 dias, a mãe pode, por exemplo, trocar a alimentação saudável por, sei lá, uma barra de chocolate, trocar por um biscoito que seja, que tenha... eu sei que você está fazendo uma cara para mim, complica, mas coitada da criança, Dani, deixa ela comer um chocolatinho, conhecer um chocolate na vida.
Então, uma bisnaguinha, né?
Então,
uma bisnaguinha.
Você falar assim, uma barra de chocolate, já é muito, né? Mas a gente falando de criança, mas um pedacinho de chocolate... Né, você colocar uns 4 biscoitos recheados, né? O que acontece muitas vezes é que os pais, eles dão até dinheiro pra criança. E aí a gente entra no que a Letícia falou, que é como que é a situação dessa cantina. Muitas cantinas e escolas têm nutricionistas já que estão, né, nas cantinas. Ah, uma outra opção também é o pãozinho de queijo, né? Que eu vou dar até uma receitinha para os pais fazerem em casa. E aí, algumas escolas já têm nutricionistas, enfim, mas não são todas. Então, você dar o dinheiro na mão da criança, você pode até... Você dá autonomia para ele estar escolhendo o que é mais saudável, mas também pode acontecer dele escolher aquilo que também não é tão saudável, que é o que tem mais à disposição.
Ô, Dani, é muito comum, né? Tem participações aqui já dos nossos ouvintes. O Vinícius Guerra, por exemplo, ele fala assim, mas iogurte? Qual iogurte? Né? A gente vai numa gôndola do supermercado, a atração para as crianças é assim, é perder de vista. A começar, ele tem uma filha pequena e fala, e Danoninho, pode? Porque não adianta a gente tentar empurrar para uma criança esses iogurtes que são mais indicados pra gente, porque aquilo é ruim. Desculpa, mas é muito azedo. Criança não vai comer aquilo. A não ser que ela, desde meses assim, ela seja acostumada só com aquilo.
Então, o ideal do iogurte é que tenha só leite e fermento, né? Que é o caso que a gente tem o da Nestlé, que eu já citei aqui algumas vezes, que é só 2 ingredientes. Tem algumas outras marcas que, assim, tem fruta. Então, é de morango. Então, você tem que ler nos ingredientes que tem o quê? Leite, morango e o fermento. Então, sempre fique atento aos ingredientes. Eu já citei aqui que tem um aplicativo chamado Desrotulando, que você coloca o seu código de barra do produto ali e ele dá nota do produto, dá os comentários, né, e tudo mais. E aí você tem mais opções. Agora, foi o que eu falei. Por exemplo, esses 2 ingredientes, ele realmente é mais azedinho. Só que se você coloca com uma fruta picada, se você coloca com uma granola, você acaba melhorando o sabor do iogurte. Então, é isso que a gente tem que ter quando a gente fala de organização. Uma outra questão também que é muito importante falar é da gelatina. Como os hospitais, eles oferecem gelatina, as pessoas têm uma falsa ideia de que gelatina é saudável. E gelatina não é. Gelatina é só corante, né? Ali de colágeno mesmo, que a gente fala, não, mas sem colágeno, tem proteína, a quantidade é mínima. Então, o que eu falo é tentar comprar pelo menos a incolor, que é a que não tem corante, e colocar com suco de fruta, com suco de laranja, com suco de uva integral, colocar com suquinhos de fruta, para poder estar mudando o sabor sem comprar aquela que tem um monte de corante, entendeu? E aí você acaba também sendo uma opção para a criança poder levar, fazer a gelatina, e no lugar de colocar água gelada, você coloca um suco de fruta natural.
Vamos às receitas.
Vamos
lá. Fiquei
interessado
nessa receita de pão de queijo. Eu sei fazer pão de queijo. Mas
você sabe,
Cacá?
Sei. Ai, meu Deus do céu.
Qual é o seu pão de queijo? Eu vou dar minha receita depois.
Tá.
Fala.
E aí, uma outra dica é assim, tentar sempre levar a criança na feira para poder comprar as coisas, colocar ela para ajudar a preparar. Isso aí você inclui a criança?
Eu queria perguntar algo para você, Dani, que eu acho que é importantíssimo. Que é o seguinte. Se você não tem um hábito saudável... Me interrompi porque eu acho que isso tem a ver, inclusive, com a feira. Se você não tem um hábito saudável durante as refeições, aí vai ser muito complicado você tentar estabelecer esse hábito saudável apenas na hora do lanche. O que eu estou falando é o seguinte, se você não tem, na hora de você almoçar com seu filho ou jantar com seu filho, o hábito de comer verdura, legume, por exemplo, depois, na hora do lanche, lógico, ele vai recusar. Acho que essa questão é fundamental, inclusive na hora de fazer a feira daí.
Sim, por isso que é importante, por isso que eu falo que ele realmente é espelho, né? O filho, ele é espelho do pai. Uhum. Então, se ele vê um pai comendo pão de sal, comendo mortadela, por que eu não posso levar um pão de sal com mortadela para minha escola? Sendo que a gente sabe que presunto, peito de peru, blanquê de peru, mortadela, eles têm um glutamato monossódico, que é aquela toxina, né, que a gente tem, uhum, né? Uhum. Que é altamente cancerígena, enfim. Então, por que você pode e eu não posso? Então, assim, e levar a criança... Se você não tem o hábito de ir à feira, como que você vai levar uma criança à feira? Ela nem conhece o alimento, ela nem sabe de onde que veio, ela nem sabe escolher. Então, vamos usar aquele brócolis que você ajudou a mamãe a escolher? Vamos comprar essa banana que a gente escolheu junto? Vamos bater ela aqui? Sempre com orientação dos pais, mas assim, orientando e mostrando para a criança que a gente pode ter uma alimentação saudável sem aquela intenção, que a gente tem que desmistificar isso, que a alimentação saudável é sempre ruim. Um bolinho de banana, gente, com aveia é delicioso, entendeu? Uma outra questão é que as mães sempre associam assim, sexta-feira é o dia de levar alguma coisa. Sexta-feira é o dia de levar brinquedos, sexta-feira é o dia de levar o biscoito recheado, sexta-feira... Aí a criança sempre associa os alimentos de ruim qualidade, né, de qualidade ruim...
Ao momento bom.
Ao momento bom.
Uhum.
E é isso aí, a gente leva pra vida inteira. E a gente sempre vai associar que sexta-feira que é um dia que eu tô com meus pais, que eu passeio, que eu vou no parque... Que é sempre o dia que eu levo o brinquedo, que é sempre o dia que eu vou comer um sorvete, que é sempre o dia que eu vou comer um biscoito recheado. E aí, sempre a gente vai associar uma comida saudável, que é de segunda a quinta, teoricamente, para as crianças, se você colocar a sexta para ele levar alguma coisa diferente, como dias que eu tenho que ir para a escola, que eu tenho que ir para natação, que eu tenho... Entendeu? Como se fosse só obrigações, entendeu?
A dona Maria Célia, ela fala o seguinte ainda, Dani, quando tem criança com restrição ao leite, nossa, tudo tem lactose, é punk, ela coloca aqui ainda. É uma dificuldade, né? Pro adulto já é ruim, imagina para uma criança.
A sorte é que, assim, né? Como a gente tá com aumentando, né? Esse público de pessoas que são mais intolerantes, enfim, a gente já tem mais opções do que a gente tinha há 5 anos atrás, por exemplo. Uma ressalva que eu vou fazer é porque as prefeituras, elas terceirizam a parte de... Tem as nutricionistas que cuidam, enfim. É porque muita gente fala assim, mas na escola, a prefeitura, assim. Às vezes não tá, gente, no poder do nutricionista, tá? O nutricionista, ele monta o cardápio, mas ele monta de acordo com o que ele tem ali à disposição dele. E às vezes o próprio contrato que é feito entre a prefeitura e a terceira, ela engessa essa parte. Então, o nutricionista, não tô generalizando, mas na maioria das vezes, ele fica meio engessado na hora de montar o cardápio das prefeituras particulares por uma questão contratual mesmo, de não ter outras opções, entendeu?
É, até porque não são todos os pais que vão conseguir, a gente tem realidade disso, de fazer uma lancheira totalmente assim para os seus filhos. É óbvio que eles não vão colocar tudo, vamos dizer, que seja ruim.
É.
Mas o basiquinho lá, o biscoitinho de maisena, né, sempre costuma...
A gente fala que assim, você colocar um ovinho cortadinho, né, uma batatinha doce, uma frutinha, né, são algo assim que na feira a gente encontra com valor até bem acessível, que a gente tem que ter um milhozinho cozido, o acesso nosso até fácil, não é um custo tão alto, mas para isso a gente tem que ter uma organização mesmo, fazer uma saladinha de fruta.
Não, tá? Temos a receita agora.
Vamos lá. Então, para fazer o pãozinho de queijo.
Vamos lá.
Tá? Pão de queijo. 250 gramas de batata doce. Tá? Uma xícara de polvilho. Pode ser o polvilho azedo ou o polvilho doce, não tem problema. 50 gramas de queijo parmesão. Muito simples. Amassa a batatinha doce, mistura o queijo, coloca o polvilho, pode colocar temperinho. Quem tiver aí que é mamãe, papai, que tá de dieta, que não é pra criança, pode colocar um pouquinho de chia, porque o polvilho a gente sabe que tem mais carboidrato, né? Pra poder equilibrar aí o índice glicêmico. Amassa tudo, faz os bolinhos e pode congelar sem problema nenhum. Nutre a perda nutricional, quando a gente congela, mas a perda é mínima no processo de congelamento.
A liga disso aí é dada pela própria batata com polvilho.
É a batata doce.
Não tem água, não tem leite,
nada.
Não tem óleo, não tem nada.
Nada. Quem vai dar a liga é isso. Aí, se você quiser colocar mais queijo parmesão, né, pra poder dar mais liga, ou colocar um pouquinho de creme de ricota, aí fica a critério. Mas só fazendo isso aqui, amassando a batata doce, colocando o polvilho e o queijo, fazendo as bolinhas, já tem um pão de queijo delicioso.
Ok. Sem sal, sem nada?
Então, na receita ela tem sal, mas o sal ele fica opcional,
tá,
né?
Até porque conforme o queijo não precisa realmente sal.
É, só um queijo parmesão mesmo, que é altamente salgado. E a gente tem uma outra receitinha, aí coloca no forno, gente. Ela só por uns 20, 25 minutos, dependendo do forno, e tá pronto. Ou se você quiser usar durante a semana, o que você faz? Você congela conforme você for usando, você vai assando.
O bolo
de banana, gente. Agora é bolo de banana. São 2 xícaras de aveia. Aveia em farelo, tá? Não é em farinha. 4 ovos. 4 bananas. Pode ser banana nanica, banana prata, enfim. 1/2 xícara de óleo de coco, tá? O óleo de coco, ele tem um custo um pouquinho maior, mas ele é só um terço da xícara. Ele é só uns 2 dedinhos, assim, é bem pouquinho. E 1,5 colheres de sopa, que é aquela colherzinha de sopa que é um pouquinho maior, de fermento. Bate no liquidificador a banana com os ovos e o olhinho de coco. Bateu, ficou aquela misturinha? Mistura a aveia, e não precisa bater a aveia, só misturar com a colher mesmo.
Uhum.
E por último, acrescenta o fermento.
Fermento qualquer um deles, né?
Qualquer um deles, né? Unta a travessa, né? Só com manteiga, aí não coloca o trigo, unta só com manteiga, pode colocar até uma aveiazinha. Colocou ali, forno de 25 a 30 minutos, faz o testezinho do garfo e tá pronto. Pode
Explica
colocar...
o testezinho do garfo, senão as pessoas que não sabem cozinhar...
Ah, tá, gente, peraí. O garfo, se você enfiar o garfo e ele sair limpinho, né?
Isso,
um palitinho,
tá,
é porque ele já tá bom. Tem gente que coloca passas também no meio. Dá pra fazer essa receitinha também com maçã e canela. Dá pra acrescentar canela também, fica uma delícia.
Uma última pergunta. Essas receitas as pessoas acham nas suas redes sociais?
Sim, tá no meu Instagram, arroba DRA de doutora Dani Alencar.
Uhum.
O meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. E o meu site é danialencar.com.br.
Pois é, e também vocês vão encontrar isso daqui a pouquinho no ES 360, uma coluna da Dani lá que está no nosso site.
É, quem perdeu pode ficar de olho, que
acha lá.
Tudo ao vivo.
Tá bom, então.
Vale a pena a gente destacar uma coisa aqui. A Dani coloca as redes sociais dela, mas tem muita gente que tem plano de saúde. A Dani também atende plano de saúde, né, Dani? Vale a pena a gente citar isso daí.
Então, o plano de saúde que eu atendo é só o da Vale.
Isso.
Na Clínica Pasa. Aí tem que entrar em contato com a Clínica Pasa.
Uhum.
No meu consultório particular, que é o meu telefone que tem na bio, lá do meu Instagram, eu posso até passar ele aqui, ele é só para contato do consultório particular. Para o plano de saúde, que é o da Vale, que é o que eu atendo, Vale Pasa, é somente ligando para a Clínica Pasa.
Isso, quem é, né, associado ao Pasa, a Vale, já sabe o caminho,
isso.
Tem lá aquele caderninho, né?
Sim, mas dos outros planos de saúde, eu não atendo mais nenhum no meu consultório particular, nem lá no Pasa. Geralmente, os pacientes, eles pegam o recibo, caso precise de reembolso, uma coisa assim. Deixa eu dar o telefone aqui para marcação de consultas, desse é do consultório particular, tá?
Uhum.
O da Vale tem que ligar para a Clínica Pasa. Consultório particular é o 99-720-5477.
Repita.
99-720-5477. Pode mandar o WhatsApp também, se vocês não quiserem ligar, pode mandar o WhatsApp.
Tá bom,
tá bom?
Então. Muito obrigado, Dani. Bom final de semana.
Obrigada, gente.
Tchau.